A agenda legislativa das centrais sindicais para 2021 vai ser tema de audiência pública nesta segunda-feira na Comissão de Trabalho da Câmara. As entidades mapearam cerca de 100 proposições legislativas voltadas para a proteção da vida, dos empregos e da democracia. Quem já está conosco e vai detalhar pontos desta agenda legislativa é o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. O parlamentar já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores e é um dos coordenadores do debate de hoje lá na Comissão de Trabalho. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte da nossa querida Rádio Câmara. Estou à disposição.
Deputado, qual é a importância e qual é o objetivo de trazer para o debate na Câmara esse mapeamento das medidas, fazer esse acompanhamento dessas propostas que impactam a vida dos trabalhadores?
Em primeiro lugar, o movimento sindical é a essência da democracia na defesa dos direitos da classe trabalhadora. E o parlamento, que representa o povo, deve considerar esse segmento que é 95% do povo brasileiro, que é o povo trabalhador. E os trabalhadores, através das várias medidas, dos vários projetos, das maléficas medidas provisórias, como a mais recente, a 1045, além da antes da, eu chamo de reforma trabalhista, estão perdendo muito. E uma perseguição ao movimento sindical, quando eles acabaram com uma forma de sustentação do próprio movimento sindical. Mesmo assim, esse movimento sindical, essas centrais sindicais, são todas, e posso enumerá-las aqui, nominá-las, elas resistem, elas lutam, elas apresentam propostas, elas defendem não somente os direitos específicos dos trabalhadores e das trabalhadoras, sejam eles públicos ou privados, ainda mais agora no caso da PEC 32, como também apresentam preocupações amplas, como questões ambientais, né? Direitos do ponto de vista das pessoas que estão sofrendo agora com a questão da pandemia. Será uma audiência muito importante e eu aproveito a oportunidade para que os nossos deputados, todos os deputados, não somente os que fazem parte da comissão da qual eu tenho a honra de ser também um dos vice-presidentes da Comissão de Trabalho, que todos venham participar. Vamos ouvir os trabalhadores, vamos ouvir esse segmento que trabalha, que produz, que gera emprego, porque quando ganha, compra, quando compra todo mundo vende, quando todo mundo vende se pede mais produto, que paga imposto direitinho, não sonega. São a esses que nós representamos que queremos que sejam ouvidos. Essa audiência será de muita importância para o parlamento refletir.
Deputado, esse documento de vocês colocou esses três eixos: vida, empregos e democracia. Em relação à vida, vocês falam muito no combate à pandemia do coronavírus, né? Que pontos que vocês destacam nesse combate à pandemia, nesse combate à Covid?
Bom, a minha pretensão nessa entrevista não é nem dizer tudo, viu? Porque, afinal de contas, seremos a audiência e os nossos companheiros sindicalistas são as maiores autoridades para entrar nesses detalhes. Mas nessa questão da vida, existem três aspectos importantes. O primeiro deles é a luta em defesa da vacina para todos. Importantíssima essa meta, esse trabalho, não é? O entendimento de que efetivamente não pode ocorrer discriminação, como empresários queriam fazer isso quando fizeram aprovar na Câmara, ainda bem que não foi para frente essa história da vacina para segmentos privados. Um outro aspecto é a questão dos R$600, que já não vale mais os R$600 que valiam quando foi aplicado, atingindo assim 70 milhões de pessoas, foi uma coisa importante, por isso nós queremos essa retomada. É bom lembrar que o governo Bolsonaro nada queria, na verdade ele queria reduzir o salário dos servidores, depois o governo veio com 200 merrecas, nós tínhamos uma proposta de 1.045 na época, que equivalia ao salário mínimo, e chegamos ao entendimento de R$600 até 1.200, dependendo do contexto familiar. Esse valor está aquém, mas é o mínimo que nós podemos, digamos, exigir. Estamos prontos para votar, tem uma proposta da nossa bancada inteira, né? Emendas apresentadas ao Senado para que isto valha. E o terceiro item é os trabalhadores querem a volta ao trabalho. Mas a volta ao trabalho com segurança, com todo mundo vacinado, com todos os protocolos necessários, até porque nessa crise econômica, e essa crise não é de hoje, essa crise é de antes da pandemia, quando reduziram direitos, fizeram do país um país submetido aos interesses dos grupos econômicos estrangeiros. Já em fevereiro do ano passado, claro, para você ter uma ideia, aqui na região do ABC, que é uma região industrial, uma região das montadoras, da indústria química, da construção civil, da construção de móveis, essa região industrial, que é o ABC, São Bernardo, Diadema, São Caetano e todas as cidades daqui, chama-se ABCDMRR, mas também podemos chamar de Grande ABC, são 7 cidades. Nessas 7 cidades, em fevereiro do ano passado, portanto, antes da crise da Covid, tinha um dado preocupante demais. Qual era o dado? Existiam 365 mil trabalhadores com carteira assinada, portanto, tinham direito a férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, cláusulas sociais. Entretanto, já em fevereiro, esse auge chegou em 89, mas em fevereiro esse número estava em 180 mil. Portanto, mais da metade dos trabalhadores na região industrial não tem mais carteira assinada, não tem mais direitos, e eles têm que se virar. Ora, se na região industrial a situação é essa, imagine a capital paulista, que tem 64 mil pessoas na rua, imagine o restante de todo o país. Não à toa que nós acabamos de lançar, a semana passada, a frente parlamentar, eu consegui 225 assinaturas, a frente parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal, para discutirmos a situação desses jovens que estão nas bicicletas, levando comida, quebrando perna, se machucando, se acidentando e sem nenhum direito. E vem essa medida agora que aprova que os trabalhadores não terão nem carteira assinada. Isso é muito grave. Portanto, essa retomada do trabalho como terceiro item importante na questão do aspecto da vida, ela será fundamental para as micro e pequenas empresas, que na verdade são trabalhadores também, as médias, e sobretudo para a geração de emprego, emprego com qualidade, não conforme eles estão fazendo. A gente sabe que não é reduzindo direitos que se gera emprego. Não é colocando o trabalhador em condição de penúria que se gera emprego. Já se provou que isso não é. Se gera emprego quando tem poder de compra, e o poder de compra é de quem ganha um salário digno. Tendo poder de compra, se aumenta e se multiplica o desenvolvimento da nação.
Deputado, o senhor citou anteriormente a questão dos sindicatos. Nesse estudo, nessa avaliação, nessa agenda legislativa, que providências podem ser tomadas para fortalecer o papel dos sindicatos? Qual é a visão de vocês sobre as providências que precisam ser tomadas para isso?
Bom, a primeira coisa que deve ser, em termos de tomada de providências, é reconhecer no movimento sindical os verdadeiros e legítimos representantes do nosso povo. Então, nós não queremos um Ministério do Trabalho esquálido, nós queremos um Ministério do Trabalho que seja capaz de resolver problemas. Por exemplo, as empresas estão fechando, umas quebrando, nem tem para onde ir, outras vão embora, como a Ford e algumas outras empresas grandes do Brasil. Não tem política industrial. Inclusive, uma das propostas apresentadas pelo movimento sindical, que está nessa pauta, é discutir uma política industrial. A propósito, eu participei, juntamente com as centrais sindicais, de uma segunda reunião. A primeira foi na casa do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e a segunda foi na sala do presidente, presidente Lira, a criação de um subgrupo para estudar e discutir política industrial. Esse grupo tem que ter representantes, deputados dos trabalhadores, deputados do empresariado, que tem uma visão de que sem os trabalhadores ninguém vai para frente, empresa não vai para frente, ninguém vai para frente. Então, reconhecer a importância desse movimento sindical, que não somente luta por salário, também luta pelo Brasil, que é o terceiro eixo, quando fala do Estado democrático de direito, porque eles sabem, e nós sabemos, que um país democrático, que se respeita os caminhos constitucionais, ele propicia a oportunidade do desenvolvimento. O apoio à agricultura familiar, que hoje é responsável por 70% da alimentação do nosso povo, que está sem apoio, né? Enfim, é preciso reconhecer que esses dirigentes são extremamente importantes para a nossa jornada.
Agora são 8 horas e 31 minutos. Deputado Vicentinho, o senhor já tocou um pouquinho na questão da reforma. Eu queria que o senhor falasse mais qual é a posição dessa agenda legislativa em relação às reformas administrativa e tributária.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir permissão, estimado amigo Cláudio, para saudar as centrais sindicais e nominá-las pelo respeito que eu tenho por todas elas.
Fique
Me
à
refiro
vontade.
à CGTB, me refiro à CGTB, à CSB, CSB, CSP, CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, Nova Central Sindical, Pública e UGT. Então, essas as centrais que estão realizando essa audiência hoje e que, portanto, nós deveremos dar toda a atenção, ouvir e considerar os projetos a que eles se referem, que são favoráveis, que são contra, enfim, as opiniões dos trabalhadores responsáveis por tudo isso. Bom, você me perdoe, você fez uma pergunta e eu findei entrando noutra.
Não se preocupe, é sobre as reformas administrativa e
Ah,
tributária.
sim. Olha, a reforma tributária, na minha opinião, ela vai mexer e deixar as coisas como estão, se for apresentada essas reformas que aí estão colocadas. A nossa base, o nosso partido, os partidos de oposição, tem uma reforma tributária que aí sim mexe com a estrutura, não somente discutir, simplificar esse, adaptar aquele, mas, por exemplo, a questão da tributação das grandes fortunas no Brasil. Uma reforma tributária deve servir para distribuir renda. Não pode o trabalhador pagar mais imposto do que um banco. Não pode, proporcionalmente falando, evidentemente, do que uma grande empresa. Não pode um cidadão rico, dono de um iate, não pagar nada de imposto. E um cidadão que se mata em cima de uma moto tem que pagar imposto daquela moto. Isso é uma coisa inaceitável. Então, os eixos da proposta alternativa que nós apresentamos são eixos que visam efetivamente justiça e desenvolvimento para, no caso da reforma tributária. No caso da reforma do Estado, o que está sendo colocado é o pior dos absurdos. Eles estão transfigurando o papel do Estado. A Constituição brasileira diz que é obrigação, é dever do Estado a garantia da educação, a garantia da saúde. O que foi que aprovaram? Primeiro, a PEC da morte, contra o nosso voto, que era a PEC para ficar 20 anos sem investir em saúde. Segundo, agora com esta PEC, eles querem fazer do Estado um instrumento de parceria, que eu não chamo essa, eu não admito nem, porque parceria público e privado já existe hoje, mas uma espécie de dividir com os grandes grupos econômicos a gestão do nosso povo. Isso é gravíssimo, inclusive retirando a estabilidade no emprego dos servidores. Ouvintes da nossa querida Rádio Câmara, os servidores, por que são chamados de servidores? Porque eles estão ali para servir ao povo, independente do chefe do executivo de plantão. Os trabalhadores públicos não podem ser instrumentos desse ou daquele prefeito, desse ou daquele governador, desse ou daquele presidente da República. Senão, vão ser trocados como se troca de roupa e nós teremos cargos técnicos importantíssimos preenchidos por cabos eleitorais. As guardas civis poderão se transformar em guardas pretorianas dos prefeitos. Não, a defesa do servidor público é porque ele é perene no atendimento ao povo, independente de qualquer prefeito, de qualquer governador, de qualquer presidente. Não à toa que ele fez concurso e ele tem autonomia para cumprir as regras pré-determinadas pelo que diz a Constituição, cumprir, inclusive, os princípios que estão sendo quebrados agora da administração pública. O Estado, portanto, passará a ser minimalista cada vez mais para o povo e máximo para os grupos econômicos. Inaceitável.
Deputado Vicentinho, esse documento das centrais sindicais já foi entregue na Câmara, vocês vão fazer essa audiência hoje. Como é que esse trabalho vai prosseguir? Como é que vai ser essa articulação no Congresso? Como é que vai ser o acompanhamento dessas propostas legislativas que vocês elencaram como prioritárias?
Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao DIEESE pelo trabalho extraordinário de pesquisas feito a esse trabalho. Agradecer ao DIAP por essa assessoria extraordinária, o DIAP que tem feito um acompanhamento com muita seriedade, com muito equilíbrio, com muito vigor também. Eles são, digamos, os sustentáculos técnicos desse trabalho. E a nossa intenção é ficar de olho nas comissões, nas negociações, nos plenários, em audiências públicas, comissões gerais, para que esses projetos tenham andamento. Ocorreu aí um período bem difícil. Além dessas medidas todas contra os trabalhadores, com esta pandemia, ainda na época do Rodrigo Maia, havia o entendimento de que ocorreriam as sessões remotas, porque havia necessidade de urgentemente se votar as questões emergenciais diante da própria crise, não é? Entretanto, de vez em quando eles vêm com projetos maldosos, né? Vêm com projetos como, por exemplo, projetos para a retirada dos direitos do nosso povo. Isso significa que eles sempre se aproveitam. Evidentemente, pessoal, que nós não nos iludamos. A maioria do Congresso Nacional não é uma maioria de representação do povo brasileiro, ok? Essa maioria não representa o povo brasileiro. Essa maioria representa os empresários com seus interesses. Essa maioria representa os grandes fazendeiros do agronegócio com seus interesses. Essa maioria representa os bancos com seus nefastos interesses e não interesses para a nação. Nós precisamos, na hora da eleição, saber escolher em quem votar. Chega das galinhas elegerem raposas para cuidarem delas, como diz a história, vai comer todas elas. É preciso critério, olhar a vida pregressa, olhar os projetos, a vida pessoal de cada parlamentar, para na hora de votar não cometer esse abuso. Por que é que nós temos mais de 120 fazendeiros deputados e apenas 3 ou 4 deputados trabalhadores rurais? Ora, a maioria não é o trabalhador rural? Por que é que nós temos maioria, quase 300 empresários, enquanto a maioria do povo brasileiro trabalhador é 95%? No caso de São Paulo, por exemplo, nós temos 2 operários dos 70 deputados. Por que é que neste parlamento, nós dos 513 deputados, nós temos apenas 77 mulheres, se a maioria são mulheres na sociedade, e olha que nem todas as mulheres são tipo assim, Benedita da Silva, Luiz Erundina, Maria do Rosário, ou qualquer uma outra dessas mulheres guerreiras. Não. Como também deputados negros. Se a maioria do povo é o povo negro, que tem propostas para trazer dignidade e humanidade, por que é que nós somos apenas 20 deputados? Então isso mostra que o povo precisa pensar 50 vezes na hora de votar. É errado não votar, porque se você não vota, você permite que se permaneçam. O certo é pesquisar, discutir, acompanhar. E depois de acompanhar, depois de votar, acompanhar a postura dos deputados nessas votações que acontecem na casa. Seja de manhã, seja na calada da noite.
A gente conversou com o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e boa sorte na discussão de logo mais nessa audiência pública sobre essa agenda legislativa das centrais sindicais.
Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Portanto, convidamos, reforçamos o convite para as 14 horas. A audiência pública será transmitida pelas nossas redes de internet. E, quiçá, se não na hora, se não ao vivo, mas é transmitida pela Rádio Câmara e pela TV Câmara em momentos possíveis. Muito obrigado, até às 14 horas.
Um abraço, deputado. Obrigado.